Excelente dia, tarde ou noite para quem está assistindo a gravação, e é um prazer estar com todos vocês nesse momento, ao vivo, né, no lançamento assim, dessa nova fase dos Florais de Saint-Germain, porque completamos 25 anos, e agora nós vamos para a segunda fase dos Florais de Saint-Germain. E é um prazer receber hoje a professora Lucelena Galvão, que vai nos trazer uma palestra assim, que eu sinto que traz um conteúdo muito profundo e importante para todos nós que trabalhamos com a saúde, principalmente quando é a saúde do outro. E nessa abertura, eu gostaria de ler um pequeno trecho do livro da minha mãe, né, Os 12 Raios Divinos, dos Florais de Saint-Germain, para ver como ele é tão atual. Enfim, surge o novo, em meio a tudo e a todos pelo despertar de uma nova consciência. O surgimento do novo, os 12 raios divinos, está permitindo a abertura do portal de ouro nos corações e nas consciências dos homens de boa vontade. Em nosso planeta, a chegada dos 12 raios divinos sinaliza o início de um novo ciclo. É o despontar da nova era, a era da liberdade, que tem como dirigente máximo o divino mestre Saint-Germain, diretor do sétimo raio. Que nos chegam os 12 raios pelas flores, nos libertar de velhas posturas, das velhas amarras, vem nos redimir pela compreensão e nos fazem lembrar de nossa filiação, que é divina. Hoje as essências florais são uma das causas sustentáculos das grandes transformações individuais e planetárias. Através das essências florais, estamos sedimentando o início da irreversível sutil mudança reservada à nossa humanidade. Uma mudança silenciosa, porque é feita no silêncio da alma. Uma mudança amorosa e pacífica, porque é promovida pelas energias sagradas contidas em certas flores. Energias que por onde passam, transmutam e transformam e iluminam, elevando o nível de consciência. É o nascimento do Cristo interno em cada um de nós. Essa é a nova vinda do Cristo. Hoje, nossa humanidade está vivendo um momento único, amparada pelo eu superior e pelas essências florais divinamente energizadas, e ao momento em que se inicia a implantação dos primeiros alicerces para o nascimento do futuro glorioso de nossa humanidade e de nosso planeta. Futuro glorioso este já vislumbrado pelo proclamado médico inglês Dr. Edward Bach, o precursor desta grande mudança de consciência-luz. Herdarão a terra os puros e mansos, Jesus Cristo. Agradeço a presença de todos vocês. Para quem fala espanhol, a los que hablan espanhol, podem acá em Zoom escuchar la traducción, ok? E agora eu vou convidar a nossa querida Lucelena Galvão. Seja bem-vinda. Vou tirar aqui o meu pin. Um momentinho. Ai, agora eu não sei como tirar o meu pin, peraí. Ok. Ok. Bem-vinda, professora.
Obrigada, muito obrigada. Dou as minhas boas-vindas a todos. Um bom dia, espero que a gente tenha bons momentos em conjunto. Bem-vindos a los que hablan espanhol. Los deseo una buena charla. E vamos, então... conversar. Eu já fui muito bem apresentada, meu nome é Lucelena Galvão, sou professora de filosofia de uma organização internacional chamada Nova Acrópole. E vamos então falar um pouco a respeito de um dos temas que são mais caros à filosofia, que é a vida interior. Peço apenas um segundo para trazer o meu material, um instante. Pode ativar o compartilhamento?
Ah, sim, sim, só um momento, peraí.
Ok. Pronto. Pronto, já vem? Thalita, você já viu o meu material?
Eu já está perfeito.
Então, já me apresentei, convido todos a conhecerem o nosso trabalho, tanto na internet, no nosso site nacional e internacional, como também na nossa página no YouTube. Temos hoje mais de 600 palestras gratuitas, basta digitar Nova Acrópole no YouTube e vocês terão acesso às mesmas. E vamos para o nosso tema, sobre a vida interior. Vida interior, como eu falei, eu costumo dizer, inclusive, uma frase que é: se você quer resolver os problemas do mundo, leve o homem à presença de si mesmo, que é a fonte fundamental de onde todas as coisas mudam. Existe uma frase na filosofia bastante enigmática que diz: quanto mais dentro, mais fora. É assim que, de fato, funciona. Quanto mais temos contato conosco mesmo e nos respeitamos, nos conhecemos, sabemos administrar a nossa vida interior, sabemos ter um básico domínio da mente, mais fora teremos também domínio sobre os fatores externos, saberemos ver, respeitar, conviver, ter empatia com o outro. Senão, todo e qualquer valor humano torna-se uma máscara de pouca cobertura. Daí a frase original: quer mudar o mundo, coloque o homem na presença de si mesmo, para que ele se veja, ele se reconheça. Existe uma passagem de um papiro egípcio que é chamado o Livro dos Cantos Potentes, Harmachus. Esse papiro diz o seguinte: o teu nome é mais poderoso do que o dos deuses. O nome do Deus pintado sobre o teu escudo. O nome do Deus que habita o centro da tua barca. Ó barqueiro, por um momento detém teu remo, vira-te e olha nos olhos do Deus sentado no centro da tua barca. Imaginam isso, a nossa barca como sendo isso aqui, o nosso veículo personalístico. Mas no centro da nossa barca uma essência humana, aquilo que viemos realizar, a nossa identidade mais profunda, aquilo que a natureza espera de nós como seres humanos. E essa essência, se nós nos viramos e olhamos para os olhos dela e perguntamos: o que você quer que eu manifeste no mundo? Quem é você? O que é que você veio dizer ao mundo através de mim? Nós começamos a ter uma vida interior profunda que nos permite também transbordar no mundo atributos humanos. Não dá para transbordar no mundo atributos humanos se você não teve um contato interno com atributos humanos. Não esteve diante deles em algum momento. Então, é uma coisa fundamental trabalharmos com essa ideia de conhecer a si mesmo e conhecerás o universo e os deuses, como dizia o oráculo de Delfos. Ter vida interior significa ter uma vida exterior plena. Como se você imaginasse que o nosso ser é uma mão que veio atuar no mundo, mas como é uma mão que não é de natureza material, usa uma luva, que é a nossa personalidade. E essa luva tem que ser flexível ao comando do ser, para que a gente dê o nosso recado, realize a nossa obra no mundo. Se essa luva é rígida, que se tem os dedos presos, ela imobiliza a existência do ser. Ou seja, o ser e o existir têm que ser coerentes um com o outro. Como dizia o próprio Carl Jung, o homem e seus símbolos. O homem interior e o seu símbolo, que é a própria personalidade, têm que ser uníssonos, estarem um ligados ao outro. Aliás, se você vai à própria raiz da palavra símbolo, você vai vir ao grego sim, mas balós, que era um verbo lançar, arremessar. E sim, que significa juntos, conectados. É a mesma coisa que sintonia, no mesmo tom, sincronia, na mesma cor. Ou seja, você atira algo, mas permanece ligado a ele. O nosso ser atira uma imagem sobre o mundo, que é a existência, a nossa personalidade, mas permanece ligada a ela e com comando sobre ela. De tal maneira que ela é a mensageira no mundo daquilo que o nosso ser veio dizer, desse aporte ímpar e irrepetível o qual nós viemos a dar ao mundo. É muito interessante lembrarmos da frase de um grande filósofo do passado, que foi o imperador Marco Aurélio, estoico romano, que ele dizia o seguinte: a morte de um único ser humano me empobrece, que significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Ou seja, um universo ímpar e irrepetível, cada homem veio ao mundo para entregar uma mensagem única ao mundo, que só ele pode dar. Se você não é capaz de dominar a sua voz, dominar a sua face, dominar a sua expressão no mundo, você imobiliza essa mão que veio realizar uma obra no mundo, mas essa luva é rígida e não permite que ela se manifeste. Se pularmos e olharmos um pouco sobre o que se dizia disso lá no taoísmo, o taoísmo expresso por Lao Tse, ele diz o seguinte, que o homem é como um cano de bambu, através do qual o sopro do espírito entra por uma extremidade e transmite ar fresco ao mundo pela outra extremidade. Se nós temos obstruções no meio desse cano de bambu, o sopro do espírito entra por um lado e do outro lado só sai pó. Ou seja, o homem que se vira de costas para a luz, ao invés de projetar luz no mundo, ele obstrui a luz e lança sombra no mundo. As sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Isso também é taoísmo, né? De Xuan Tse. Então, nós vamos à mesma ideia, à mesma história, contada em mil lugares. O homem veio para dar um recado ao mundo. Mas que homem? Esse homem interior, essa nossa essência humana, que se veste com uma personalidade material, uma personalidade energética, uma personalidade psicológica e mental, mas que dentro existe uma mente superior, uma essência, e essa essência tem um recado a dar ao mundo, e ela veio ao mundo para isso. Nós não podemos tombar sem que o nosso recado seja dado. Há uma outra história que amo, essa é realmente história, ou seja, aconteceu, que é a história da batalha grega de Maratona. Os atenienses iriam combater os persas, como fizeram várias vezes na história. E nesse caso em particular, como era muito comum, os persas atacavam com um contingente de guerreiros enorme. Os persas eram mais numerosos do que os atenienses. Então eles saem de Atenas e dizem o seguinte para as mulheres, para os idosos que ali ficam. Se no anoitecer do terceiro dia não voltarmos, é porque fomos derrotados. Então, vocês pegam todos os símbolos sagrados de Atenas, saem e queimam a cidade, para que os persas não profanem a nossa pátria. E foram para a guerra, e por alguma razão estranha, que a gente não sabe definir muito bem, eles foram com tal motivação que venceram, menos estando em menor quantidade. E quando vencem, já era o terceiro dia, eles tinham que correr em Atenas e avisar os atenienses de que tinham vencido, porque senão a cidade seria queimada. Eles pegam um atleta, que era Fidípides, um velocista, que havia lutado como todo mundo na guerra, estava exausto como todo mundo. Mas dizem, olha, você é o único que tem chance de chegar lá. São 42 quilômetros. Corre até Atenas e conta que vencemos. E Fidípides não contou conversa, gente. Arremessou carreira, como dizem no Brasil, né? Saiu correndo. E quando chega em Atenas, ele tem fôlego para falar uma única palavra. Nenike kamen, vencemos, e pum, tomba morto. E mais ou menos isso é o que a gente deveria ter em mente. Nós temos uma palavra sagrada, um hieros logos. Nós não podemos tombar antes de pronunciá-la, porque senão muitas coisas tão belas quanto Atenas serão destruídas, serão perdidas. Nós necessitamos dizer a nossa palavra sagrada para que muita coisa bela, íntegra, nobre, boa do mundo seja preservada. Como diz o Dhammapada budista, mais do que mil palavras sem sentido, fale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Você já disse a sua palavra? Se ainda não, você precisa conquistá-la e entregá-la ao mundo, antes do último sopro, antes do último momento. E essa palavra, você só vai saber qual é, indo ao encontro consigo mesmo, ao encontro com a sua essência, ou seja, vida interior, produzindo um razoável controle da mente, que é a condição básica, porque quando você controla a mente, você produz um razoável silêncio, onde você pode ouvir algo superior, é aquilo que Helena Blavatsky chamava da voz do silêncio. Você começa a ouvir a voz do falador silencioso quando faz com que a mente cale um pouquinho a boca, silencie um pouco. Portanto, necessita ter um básico controle mental. E há alguns exercícios que, sim, trago hoje, que são fundamentais para que a gente chegue a ter sucesso nesse intento. Então, vamos lá. Vida interior é diálogo interno, é identidade, é antídoto para a solidão. A vida tem essa capacidade prodigiosa, veja essa plantinha, entre duas placas de concreto. E ela não se entrega, ela prevalece, ela encontra o seu espaço e vem à luz. A vida tem uma capacidade de se sobrepor à adversidade fora do comum, mas você precisa dar espaço para que a vida venha à tona. E a vida interior é a fonte de toda a vida. É a vida na sua potência maior, é essa vida interior, é essa voz do nosso ser. Porque é do ser que nasce todo existir. É como você imaginar uma sombra no mundo, porque a nossa personalidade é uma sombra. Vide Mito da Caverna, de Platão. Nossa personalidade, tudo que é material, é uma sombra. Ela só existe se existe o ser. Tanto que, quando o ser se retira, essa sombra se decompõe e deixa de existir. É um cadáver que se decompõe e deixa de existir. Assim que o fio que isola o ser do existir se rompe, o existir desaparece, se decompõe. Então, é do ser que vem a vida do existir, do ser que vem a existência. E se você corta essa conexão entre esses dois mundos, não tem vida possível. Portanto, o ser é a fonte de toda a vida. E o ser é o antídoto para toda solidão. Solidão não é estar realmente, fisicamente sozinho. Isso, às vezes, pode ser bastante tolerável e até bastante interessante, útil em vários momentos. A maior solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Essa é terrível. Dentro da grande São Paulo, que é a cidade mais populosa do Brasil, há um número maior de solitários, pessoas que sofrem de solidão, do que numa cidade do interior de 10 mil habitantes. Ou seja, solidão não é estar desacompanhado do outro, é estar desacompanhado de si mesmo. Aí vem aquela solidão terrível que nós começamos a nos enrolar em mil atividades inúteis para fugirmos de nós mesmos. O solitário, perdão, é um cidadão muito interessante, porque todo mundo sabe quando ele está em casa. Ele liga o som, a televisão, o computador, tudo ao mesmo tempo. Ele precisa produzir ruído fora de si, para que ele não corra o risco de se virar para dentro e encontrar com o seu vazio, a sua sede de existência, a sua sede de realização. Quando ele se vira para dentro e vê que ele não tem nenhum contato consigo mesmo, é uma fonte de uma angústia terrível. Ele tem medo de estabelecer esse primeiro contato e só encontrar um vazio, uma frustração daquilo que ele não viveu. Portanto, ele foge de si mesmo, gerando mil apelos do lado de fora. Toda a vizinhança sabe quando ele está só em casa. Ele produz todo o ruído possível para fugir de si próprio. Então, vida interior é o único e eficaz antídoto para a solidão. Essa frase, nos olhos de um sábio, também é da tradição taoísta. Eu acho extremamente bonita. Imaginem vocês, não um sábio completo, porque não me consta que exista isso sobre a Terra, eu não creio que exista. Sábios completos são seres que não teriam por que estar manifestados no mundo que é dual. No mundo que é dual, tudo é uma mistura de luz e de sombra. Mas há, sim, seres humanos mais evoluídos do que outros, porque conseguiram uma dose de luz superior à dose de sombra que tem dentro de si. Platão dizia, nós somos sempre uma mistura de um e do outro, de luz e sombra. Mas aqueles em quem predomina a luz, ou seja, mais próximos da sabedoria, dizem que olhar nos olhos desse homem é como se você olhasse num túnel profundo, você sente profundidade naquele olhar. No fundo dos olhos de um sábio, você prescruta, você pressente um diálogo interno. Lá no fundo existe um diálogo entre um homem e um Deus, no fundo dos olhos de um sábio. Um diálogo entre um ser humano e a sua própria essência divina, ou a presença do divino na natureza. Existe uma comunicação muito profunda. Você olha nos olhos dele e você sente que ali dentro está acontecendo um diálogo. Ele não tem aquele olho superficial todo voltado para fora. O olho dele é como se fosse um túnel profundo, que lá dentro há um diálogo muito íntimo, que ele preserva, ele reserva. Há um diálogo entre um homem e um Deus. Por isso, um homem onde predomina a sabedoria é um homem que nunca está só. O mais profundo e verdadeiro dos diálogos se estabelece dentro dele, na sua forma mais plena que o ser humano já alcançou. E isso é vida interior. Essa frase, que também é de linha confucionista, até onde eu saiba, também é bastante interessante. O medíocre discute pessoas, fala sobre pessoas. O comum discute fatos. O sábio discute ideias. Imagine que você esteja passeando por um parque no domingo. Em Brasília, onde moro, faço bastante isso. Passeando num parque no domingo, você ouve as conversas das pessoas à sua volta, sentadas na grama, caminhando também. É incrível, gente. A quase totalidade, na maior parte das vezes, a totalidade das conversas que você ouve estão falando de alguém. Ah, fulano, você já viu como é que fulano, olha o que que ele fez, que besteira. Meus olhos dizem, ele é ele, não faça isso que você vai se dar mal. Ah, porque fulano é assim mesmo. Sempre falando de alguém. Eu costumo brincar que a pessoa mais necessária no encontro social é o ausente. Se todo mundo tivesse presente, eu acho que eles ficariam sem assunto. Porque é sempre falar de alguém. Isso é o nível mais medíocre de diálogo que um homem pode estabelecer. E isso externa o diálogo interno que ele tem. Quando você fica sós consigo mesmo, faz a mesma coisa. Está pensando mal, está lembrando de coisas más, está falando consigo mesmo sobre alguém. Esse é o mais medíocre e superficial dos diálogos, tanto externos quanto internos. O homem comum, mediano, discute fatos. Olha o que aconteceu, olha tal crise, olha tal alteração no mercado de capitais, olha tal coisa na política. Fala de fatos, o homem comum. O sábio fala de ideias. Imaginem vocês quanto vai ser raro. Para mim, seria uma maravilha estar passeando num parque e ouvir duas pessoas conversando sobre o que é a justiça, o que é a ideia do bem, por que o homem deve ser bom. Olha, eu te garanto que se eu ouvisse uma conversa desse tipo, eu sentava para conversar também, pedia licença e sentava para conversar. Porque é tão construtivo isso, e é tão profundo, e é tão válido. Duas pessoas que se sentam para falar sobre isso, com certeza se levantam maiores do que eram quando se sentaram. Porque uma conversa desse tipo equivale a uma experiência de vida, é aquilo que Platão chamava de diálogo. Isso equivale a uma experiência de vida profunda. Você sai dali maior do que entrou. Aí é raríssimo de se estabelecer. Por isso que eu considero um privilégio estar dentro de uma escola de filosofia, porque a gente se reúne para falar dessas coisas. E é super agradável, é uma conversa super estimulante, e adoramos falar desse tipo de coisa, porque cultivamos esse hábito para que ele seja interiorizado. Filosofia é uma conversa sobre ideias, é um inspirar nos homens o amor pelas ideias. E isso sim, isso vai gerar uma tendência que você fabrique uma oficina. Porque como é que você vai compartilhar ideias se você não tem ideias? Você tem que ter trabalhado, fabricado essas ideias nos seus momentos em que você dialoga consigo mesmo. Aí você tem uma oficina, um laboratório. Labor mais oratio, né? Trabalho mais oração. Momento em que você se vira para dentro e começa a elaborar essas coisas. Filosoficamente falamos de lançar um olhar simbólico sobre a vida. Olhar para as coisas e começar a se perguntar o porquê. Qual é a lei divina que se reflete nas coisas? Qual é o Dharma, como dizem os indianos, que passa aqui, perpassa pelo meio dos acontecimentos? O que os acontecimentos têm a nos ensinar? Tantas coisas simples, a visão simbólica que ensinamos em filosofia, ela nos revela a inteligência nas mínimas coisas da vida. E onde há inteligência, o filósofo tem interesse. E ali ele está atento, querendo saber, querendo ouvir. Você está limpando uma vidraça na sua casa e você percebe que quando você limpa, você vê muito melhor a natureza do lado de fora. E você automaticamente pensa, bom, se eu limpar sempre a mim mesmo, tiver um trabalho moral de purificação diária, com certeza eu me vejo muito melhor por dentro também. É assim, o trabalho deve ser purificação, tirar o pó que se acumulou sobre o espelho que no qual se espelha o divino que existe dentro de nós. Porque no fundo é isso que a nossa mente é, um espelho no qual se reflete a nossa essência, quando ela está voltada para cima, evidentemente, para dentro. Então você vai fazendo pequenas coisas na sua casa e vai percebendo. É muito interessante e eu tenho palestras, aliás, ainda pretendo fazer uma conferência só disso, só contando filosofia em um dia de vida dentro da minha casa. Porque é maravilhoso como é que você aprende das pequenas coisas. Aí isso vai desenvolvendo ideias. Quando você senta para conversar com pessoas que estão interessadas nela, isso é tão maravilhoso. Pessoas que querem ouvir, que o olho brilha quando você começa a falar, porque elas começam a encontrar correspondência daquilo dentro delas. Hoje as conversas, em geral, você está conversando com uma pessoa, você sente no olhar dela que ela não está te ouvindo. Ela está esperando você dar um intervalo para despejar as informações que já estão na cabeça dela. Ela não te ouve, ela já está com o discurso pronto e quer jogar em você. Como é raro e belo estar diante de pessoas que estão te ouvindo, estão interessadas no que você está dizendo. Pessoas que se interessam por ideias. São pessoas que provavelmente têm vida interior. Que exercitam esse amor às ideias conversando consigo mesmos, no seu laboratório interno, que é a vida interior. Justin Gardeira e a construção do homem. Justin Gardeira é um filósofo que há anos, já há um bom tempo, mais de 2 décadas, ele escreveu um livro chamado O Mundo de Sofia. Esse livro foi um sucesso a nível internacional e é um bom livro, nada muito profundo, mas conta de uma maneira bastante criativa a história da filosofia. Eu gosto muito do momento no início do livro, onde ele faz um exercício de imaginação. Ele diz, imagine que você pegue uma massinha de modelar, vamos brincar de Deus. Pega uma massinha de modelar e construa um homem. E dou um sopro de vida e solto ele no mundo. E esse homem sai andando, começa a perguntar, onde eu vou morar? O que, que eu vou fazer? Quanto eu vou ganhar? Ou seja, ele não sabe nem do que ele vai trabalhar, mas já quer saber quanto vai ganhar. E sai fazendo assim, um monte de perguntas irrelevantes. E em nenhum momento o danado do bonequinho lembra de parar, virar para trás e perguntar para você, quem sou eu? Para que você me construiu? O que você espera de mim? Qual é o meu papel no mundo? Não te pareceria estranho um boneco que faz uma coisa dessa? Está com defeito, deixa eu pegar aqui e modelar outro, porque esse veio com um defeito de fábrica. Ou seja, é estranho que ele pergunte tantas banalidades e não vire para dentro e não pergunte ao seu eu interno, olha, para que eu estou aqui? O que você espera de mim? O que eu vim fazer no mundo? A pergunta fundamental nunca é feita. Isso é estranho. Isso é um nível de alienação fora do comum. Platão dizia que esse momento de virar para trás e perguntar, aquele momento que eu falei lá no papiro egípcio, de virar para o centro da barca e olhar nos olhos do Deus que habita o centro da tua barca, ele chamava de divinos ócios. Momentos que você dedica à alma, à sua essência. E ele diz, isso é fundamental. Da mesma maneira que quando você marca um encontro com um amigo ou com uma pessoa que você quer estabelecer um relacionamento, está apaixonado, você procura trazer todas as coisas que aquela pessoa gosta para esse ambiente, né? Compra uma orquídea porque ela gosta de uma orquídea, coloca a música que ela ou ele gostam, cria todo um clima, faz a comida que essa pessoa gosta, cria todo um clima para que essa pessoa se sinta em casa, se sinta à vontade. Nós temos que saber criar um clima também, para que a nossa alma venha à tona, compareça a um encontro conosco e se sinta à vontade. E como criar esse clima, a gente vai falar já já, né? Quais são os elementos circunstanciais que ajudam muito nisso. Mas há que criar um tempo para esses divinos ócios. A palavra ócio, que vem do latim otium, para os romanos havia otium e negotium. Um momento para se dedicar às coisas da alma, otium, um momento para se dedicar às coisas do corpo, negotium. Otium não é não fazer nada. É ter diálogo interno, é avaliar a sua vida em função de que você viveu até agora, em relação ao seu propósito de vida, você está caminhando para ele ou está detido, ou está andando na direção contrária. Ótimo é avaliar qual é o teu propósito, qual é a tua essência, onde você quer chegar com tudo isso e avaliar como você tem vivido para ver se está coerente com isso ou não. Eles dizem que do bom ótimo vem o bom negócio. Porque o homem que cuida bem da sua alma, cuida bem do seu corpo também. O que é que vocês acham? Deixa o corpo cuidar dele mesmo, fazer o que ele bem entende. Vai se empanturrar das coisas mais tóxicas da Terra. E daqui a pouco está com obesidade e com problema gástrico e sabe-se lá mais o quê. Deixa a alma cuidar do corpo. E você vai ver que esse corpo vai estar em ótimas condições. O corpo não foi feito para dominar a si próprio, mas para ser conduzido por uma alma lúcida e desperta e consciente. Então, primeiro ótium, depois negotium. E a qualidade do negotium vem da qualidade do ótium. Isso era Roma. Era a mesma ideia que na Grécia eles chamavam de escolê, ou seja, dedicar-se às coisas da alma. É assim que funciona para dar certo. No nosso momento histórico, nós já achamos que ótium. Sabe por quê? Isso é interessante, isso é o esvaziamento das palavras. Ótium é não fazer nada, porque ótium é conversar com a alma. Como de fato a gente não acredita em alma, não acredita em essência, não acredita em coisíssima nenhuma, que viramos uns existencialistas reiterativos, nós achamos que ócio é não fazer nada. Ou seja, falar com uma coisa que não existe e não fazer nada. Percebe como é que as palavras se esvaziam? É a mesma história do amor platônico. Amor platônico é o amor pela justiça, pela bondade, pela fraternidade, por coisas que você não toca. Mas como hoje a gente considera impossível amar justiça, fraternidade e bondade, o amor platônico se tornou amor por outro ser humano que você não toca porque a mamãe não deixa, o papai não quer. Porque um é Capuleto, o outro é Montecchio. Porque não há nenhuma possibilidade para o homem moderno de amar uma coisa sutil como a justiça e a fraternidade. Então, se eu amo e não toco, é porque alguém não deixa. E aí virou essa concepção de amor platônico e que deve fazer Platão se revirar no túmulo, né? Ou seja, o esvaziamento da compreensão de mundo gera o esvaziamento das palavras. Por isso que eu gosto de sempre voltar lá na fonte para ver o que a gente anda falando, a raiz das palavras, o que elas significam. Uma consideração que também é muito interessante para a vida interior. A vida interior tem muito a ver com propósito. Bom, eu sou um ser que veio ao mundo para dar o meu recado, falar o meu neni que kamen. Eu tenho que ter claro o que é esse recado. O que eu quero ser quando tudo isso tiver terminado. Lá diante da morte, que ser humano eu quero ser? Eu quero ter crescido em relação ao que eu era quando eu cheguei aqui. O que eu quero ter feito pelo mundo? Pouquinho que seja. O que eu quero ter feito pelas pessoas que passaram pela minha vida? Um pouquinho que seja, mas eu quero ser fator de soma. Como dizia Gibran ao amor da sua vida, Mary Haskell, o teu amor me dá asas. Eu quero ter dado asas às pessoas, quero que elas sejam um pouquinho melhores porque conviveram comigo. Certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Isso é Cícero. Entendem? Fator de soma. Então, eu fixo, eu quero chegar a tal ponto. Eu quero chegar lá sendo uma pessoa mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Pronto, você já tem um propósito. Então, você sabe que as coisas que te levam para lá são boas, são honestas, são justas, são íntegras. As que levam em direção contrária são más, são injustas, são corruptas. Não é isso? Você não quer chegar a lugar nenhum. O que é justiça, bondade, fraternidade, integridade para você? Como você vai saber isso? É o que todo mundo faz, né? São os valores da moda. Olha, a moda é uma péssima conselheira. Nunca aconteceu historicamente dos palpites da moda serem construtivos do ponto de vista humano. A moda é uma péssima conselheira, principalmente quando ela se instala no plano mental e emocional do homem. E massifica e tira do homem a sua identidade. Como é que eu vou desenvolver discernimento? Como é que eu sei fazer escolhas na vida? Porque eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir uma mesa, eu sei que eu tenho que pegar madeira, serrote, isso, aquilo, que é próprio da construção de uma mesa. Se eu não quero construir nada, como é que eu vou fazer escolhas na vida? Você percebe que o discernimento nasce desse propósito de vida, que está lá no horizonte? Eu quero construir assim, a mim mesmo, eu quero construir um ser humano, que, na verdade, a única coisa que a natureza quer de nós é isso, que a gente construa a nós mesmos, porque o resto ela faz sozinha e muito bem. Eu quero construir a mim mesmo. Como eu sei qual é a minha missão, eu sei escolher os materiais que são necessários para isso. Se eu não tenho missão nenhuma, como eu vou estabelecer boas escolhas na vida? Sem chance. E identidade, que também é um elemento fundamental que a gente constrói a partir da vida interior. Quem sou eu? Meu nome interno está no horizonte, como diziam os egípcios. A Lúcia é aquela que quer ser mais fraterna e mais justa no final de tudo isso. Então, eu sei que quando eu estou andando na direção da fraternidade e da justiça, eu sou a Lúcia. Quando estou indo em qualquer outra direção, estou fora de mim. Percebe que esse elemento de propósito, de referência, ele não só é a base da tua vida interior, porque é da vida interior que você tira essa informação, como também ele é a base da vida exterior, que permite que você se construa como identidade, como um ser verdadeiramente humano, com uma capacidade de escolhas e com valores próprios, senão não dá. Você é um mero fruto do meio, do que está na moda pensar e sentir. Já experimentaram fechar os olhos e olhar para o seu plano mental e perguntar quais as ideias que estão aí que são realmente suas? Seria meio surpreendente. Vocês constatariam que muito poucas. Que vocês realmente elaboraram essa ideia a partir da observação da vida, refletiram sobre elas e criaram um conceito próprio. Muito poucas. às vezes quase nenhuma. E essa constatação é boa, porque significa um ponto de inflexão, é um ponto de mudança. Ou seja, a qualidade de vida vem de dentro para fora. É de dentro para fora, é do bom ócio, que nós já falamos, né, que vem o bom negócio. É de uma vida interior rica que você vai ter uma vida exterior produtiva. Prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade, etimologicamente, é pró mais spes. Spes é a raiz etimológica de esperança. É colocar-se a favor das suas esperanças mais luminosas de fazer diferença no mundo, de não viver em vão, de ser fator de soma. Colocar-se sempre a favor dessa esperança, trabalhar por ela sempre. Isso faz de você um homem próspero. Outra coisa faz simplesmente com que você domine momentaneamente coisas. Porque possuir coisas é uma brincadeira, gente. Quem é que possui coisas, sendo que as coisas são todas mais duradouras do que nós? Vocês não acham curioso uma pessoa colocar uma cerquinha e dizer essa terra é minha? Imaginem a terra olhando para esse homem e dizendo ho, 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 você está de brincadeira, meu caro? Eu estou aqui há bilhões de anos, você amanhã, eu é que te engulo, eu é que vou ser dona de você, ser de um dia. Quem é você para achar que é dono de mim? Quem somos nós para achar que somos donos de alguma coisa, seres tão breves? Na verdade, ninguém tem posse de coisa nenhuma. Nem disso aqui. É um empréstimo. Daqui a pouco vamos ter que devolver para a mãe natureza. Nós somos aquilo que nada nem ninguém pode tirar de nós. Os nossos valores, as nossas virtudes, aquele grauzinho de sabedoria que já conquistamos. Um grande filósofo do século XX, para mim, um pensador genial, chamado Lacan Tassirihan. Ele dizia o seguinte: constrói a tua barca. Porque isso aqui é uma barca emprestada. Daqui a pouco a gente tem que devolver isso para a natureza. E sua consciência fica sem base para se colocar de pé. Constrói uma barca de eternidade. Sabe o que é isso? Os momentos em que você foi justo, os momentos em que foi realmente fraterno, não foi para inglês ver, foi pelo que era mesmo, pelo que você era, nem pelo que os outros iam dizer. Nem por prêmio, nem por castigo, momentos de legítima fraternidade, momentos de legítima bondade, como diz lá a Bíblia, que a tua mão direita não saiba o que a mão esquerda fez, legítima pelo que você é e não por nenhum prêmio exterior, legítima honestidade, legítimo amor. Como a honestidade, a bondade, o amor, a fraternidade são eternos, você está construindo uma barca de eternidade, na qual a tua consciência navegará. Quando essa barca emprestada tiver sido devolvida ao seio da mãe natureza. E você não tombará, não se perderá na escuridão, porque você construiu uma barca de eternidade. Isso é muito bonito, o pensamento dele como um todo, eu recomendo, porque é muito bonito. Aí nos mostra essa necessidade de construirmos uma vida interior que nos sustenta fora, segundo esse pensador, até mesmo diante da morte, ela nos sustenta. Vida interior é aquela que constrói a nossa barca, que nos sustenta nos momentos mais críticos, mesmo diante da morte, segundo essa tradição. Não estou aqui para colocar verdades absolutas, sou uma filósofa, não sou teóloga, não sou nada disso. Mas é um caso para a gente refletir. Será que existe algo de verdade nessa visão? Quem sabe? A conta da natureza é algo interessante, que uma vez li uma estatística que dizia um homem, sei lá, de 80 anos de vida, um ser humano de 80 anos de idade. Quanto essa pessoa já consumiu de terra para gerar o seu alimento, para sustentar a sua moradia, de água para alimentar a si próprio, para alimentar toda a vida do planeta, de cuja vida ele se alimenta, as plantas que ele come? Quanto ele já consumiu de ar para a sua respiração, para a vitalidade dele e de todos os seres que o sustentam na Terra? Quanto ele já consumiu de fogo para aquecer o seu alimento, para iluminá-lo, para dar a ele luz, vida que ele necessita? Os quatro elementos investiram muito para manter um homem vivo por 80 anos. O que a gente deu para a natureza em troca disso? Ou será que nós somos um prejuízo para a natureza? Nós não recompensamos a natureza em nada pela nossa existência. Somos fatores de subtração. Isso faria de nós seres nocivos, organismos doentios no seio da natureza. Com certeza ela não nos fez para isso. E devolver à natureza não é simplesmente trabalhar para cultivar a natureza, fazer um trabalho ambiental. Tá bom, isso é bom também. Mas parem para pensar, quando você tem valores, você preserva a natureza também, a natureza humana e a natureza lato sensu. Quando você educa três seres humanos, se você é uma pessoa humanista que preserva o meio ambiente, você educa três seres humanos, você garante que o teu trabalho vai ser multiplicado por três. Portanto, você está recompensando a natureza pela sua existência. Quando você dá um exemplo de vida, quando você ensina, transmite essas ideias ao mundo, ensina a viver aquilo que você está falando, você multiplica o alcance dos teus valores, você está trabalhando para a natureza. A natureza nos produziu para trazer valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Isso só o homem pode fazer. E quando fazemos isso, multiplicamos esses valores na humanidade. E damos uma grande recompensa à natureza por ter investido em nós e nos presenteado com vida por um tempo significativamente longo. Isso é importante considerar. Quem de nós gostaria de ser prejuízo para a natureza, como se fosse um verme, um micróbio, um ser qualquer patológico que suga e mata aquele corpo que lhe dá a vida? Nenhum de nós gostaria de ser isso, mas, como diz a frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelos vossos títulos, vossos rótulos ou vossas boas intenções. Age para que eu te veja. E é assim que eu sei se você é humano ou não. Conceito de disciplina é um conceito maravilhoso que é da nossa diretora honorária de Nova Acrópole, professora Adélia Steinberg-Guzman. Eu gosto demais desse conceito e considero que é uma das coisas mais importantes dessa palestra. Disciplina é fazer o necessário para manter a tua consciência elevada. Se você fica com a consciência elevada quando lê uma oração, tenha essa oração sempre à mão, para que numa hora crítica você possa lançar mão dela e lê-la. Se você fica com a consciência elevada quando ouve uma melodia, tenha essa melodia à mão. Faça o que for necessário para elevar a tua consciência, porque quando você coloca a sua consciência no lugar certo, no lugar humano, tudo mais é dado por acréscimo, ou seja, toda a tua ação será humana, que é a melhor forma possível de responder às circunstâncias. Puxa a consciência para o lugar certo e, a partir dali, pode ficar sossegado, que o que ela fizer a partir dali será o melhor possível. Mas garanta uma disciplina que seja capaz de içar a tua consciência para o assento natural dela de ser humano. Esteja sempre com essa caixinha de primeiros socorros à mão. É importante que você conheça as coisas que te elevam à consciência. Já já vamos tratar disso. Recuperar um pouco da tecnologia de vida perdida. Nós, que nos consideramos tão high-tech, muita tecnologia de vida perdemos. Sabemos muito sobre as coisas, mas sabemos cada vez menos sobre os homens. As escolas sufi, que era a essência do islamismo, eles sabiam que dentro das suas escolas, onde o ser humano batesse o olho, ele tinha que receber um convite para elevar a consciência. Então, trabalhava com a beleza, a legítima beleza, aquela que eleva a consciência. Eram escolas tremendamente belas, trabalhavam com o elemento da beleza como fator fundamental. Onde a pessoa bate o olho, é um convite para que ela eleve a consciência. Nós nos preocupamos com isso? Não temos nem sequer esse conceito de beleza mais. Não sabemos como se eleva a consciência, às vezes nem localizamos onde anda a nossa consciência. Vivemos tão teleguiados pela vida fora que até a palavra consciência se torna mais estranha. Os protocolos romanos, você vai ver muito num livro chamado A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges. A cidade antiga é Roma. É muito interessante. Os paterfamílias sabiam, por exemplo, que quando você entra para viver numa casa que foi habitada por outras pessoas, você tem que higienizar não é só o plano físico, mas também o plano metafísico. Porque se ali houve dor, se ali houve angústia, se ali houve conflitos, isso está impregnado, essas energias estão impregnadas nas coisas. Então, havia todo um cerimonial para purificar um ambiente, usando fogo. É bem interessante. Quando uma pessoa falecia num grupo familiar, sobretudo quando era uma morte trágica, eles sabiam que as pessoas do grupo familiar iam ficar pensando e evocando e falando naquilo e evocando aquele espírito, que às vezes provocava uma sequência de fatos desastrosos naquele grupo familiar, e as pessoas não sabiam, mas estavam evocando esse espírito. Então, eles colocavam o grupo familiar todo em quarentena. só falando de coisas nobres, elevadas, fazendo cerimoniais, falando de coisas puras, até que aquela forma mental se afastasse. Imagina, a gente não sabe de mais nada disso. Eles sabiam que quando você varre o chão, você está limpando fora e dentro ao mesmo tempo. É só assim que você está fazendo uma verdadeira limpeza. Você sente que você está limpando em dois planos ao mesmo tempo, ou senão não limpa em nenhum. O Feng Shui também, que é uma ciência bastante interessante, sabe que a cor que você pinta a parede do teu quarto te influencia na hora que você vai dormir, na hora que você acorda, sabe? Ou seja, são ciências que nós já tivemos, que sabiam como criar condições para que a consciência do homem despertasse e se mantivesse desperta. E nós já não sabemos mais nada disso. Sabemos como atuar com coisas, criar homens, já não é mais uma tecnologia nossa. E o homem que conduzia a biga, em relação ao homem que conduz o avião a jato, progrediu a máquina, o homem não necessariamente. E isso, é claro, desequilibra a sociedade. A meta do homem deve ter sempre uma visão do bem sem egoísmos. A ideia do bem de que falava Platão, a mãe de todas as outras ideias que inspira o ser humano a crescer. A meta humana deve ser sempre compreender o bem e servir ao bem. E aproximar-se do bem a cada passo que você dá. Se você quer saber se houve tempo real na sua vida, e não só tempo ilusório de relógio, veja se você está dando pequenos passinhos em direção à ideia do bem. Isso é o fundamental, isso viemos fazer aqui. E os meios são inúmeras técnicas existentes e que se pode criar. Ou seja, vou trazer para vocês técnicas minhas, algumas copiadas de tradições anteriores, outras que eu mesmo inventei. Mas reitero, é importante que você tenha coragem para criar as suas próprias técnicas. Às vezes, por exemplo, relaxar para uma pessoa pode ser ouvir uma boa música ou cantar uma boa música. Para outro, funciona melhor remexer a terra do jardim. Então, copiar o que o outro faz é bom como pontapé inicial, mas também é importante que você vá ganhando confiança e crie as suas próprias técnicas para desenvolver vida interior. Que são simples, mas tremendamente eficazes. Vamos a elas, então. Hora de despertar e de deitar. Essas horas são fundamentais. É a magia dos inícios e dos finais. Na verdade, são dois inícios, né? Um momento que você entra na consciência de vigília e um momento que você entra na consciência onírica. Se você adormece pensando em problemas, vai ter um sono tão agitado que provavelmente, é muito provável, que acorde mais cansado do que quando foi dormir. Nós determinamos a qualidade do nosso sono pela forma mental em que transitamos da vigília para a consciência onírica. Seja o último pensamento, ter ao lado da sua cama um pequeno texto, um aparelhinho de som simples que você dê o play e ouça aquela melodia que eleva a tua consciência, recitar uma poesia, fazer uma oração, alguma coisa que turbine a sua consciência, leve ela para outros planos, para que você entre na consciência onírica nesses planos. Aí você tem sonhos significativos, aí você tem uma boa noite de descanso. E quando desperta pela manhã também, é aquilo que popularmente se diz, acordar com o pé direito. Significa você saber elevar a sua consciência para enfrentar o dia. Ou seja, um minuto, leia um texto que está ali do lado da sua cama, pode ser uma oração, pode ser um parágrafo de um livro, pode ser uma poesia, que não seja muito extenso. Mas que realmente puxe a sua consciência para que ela novamente se reconheça. Dê o play e ouça aquela melodia. Tem melodias para algumas pessoas, não sei se funciona tão bem para todos. Para mim, por exemplo, ouvir a Lacrimosa do Requiem de Mozart turbina a minha consciência de uma forma que nenhuma outra melodia até hoje conseguiu. A impressão que me dá é que Mozart invocou Deus e Deus atendeu. Deus está pairando em torno daquela música. Ele chamou de uma maneira tão contundente que Deus veio. E a gente sente a presença de Deus girando em torno daquela melodia, acima daquela melodia. E para mim é uma coisa fortíssima, você tem que encontrar a sua, onde você sente algo parecido com isso. Ou seja, uma série de elementos que emolduram o seu amanhecer, para que você saia da cama com o espírito correto. Helena Blavatsky, ela dá uma dica num livro chamado Ocultismo Prático, que ela diz: antes de levantar da cama pela manhã, um minuto, não precisa mais do que isso. Abriu os olhos, despertou, pense em Deus. Isso pode parecer uma coisa boba, tá? Pensei, Deus, acabou, deixa eu levantar. O que é Deus? Você pensou o quê? Na palavra Deus? Não é isso, não é pensar numa palavra. É pensar no que é Deus. Isso dá um trabalho que você nem imagina. O que é Deus? Porque Deus é um ser que provavelmente, certamente, não cabe dentro da palavra Deus. A palavra é só uma palavra, não tem nada, isso é uma teoria. Pensar em Deus é pensar em alguma manifestação de Deus, naquilo que ele é. O que é pensar em Deus? É pensar num velho com barbudo, com uma túnica comprida em cima de uma nuvem? Pô, isso é estereótipo barato, isso não vai te satisfazer. É pensar em quê? Isso vai te fazer virar um caçador de Deus, porque senão você não levanta da cama no dia seguinte. Você vai andar pelo seu dia fora catando Deus. Num ato de justiça, num ato de integridade, num ato de beleza. Você vai virar um caçador de Deus. Isso é maravilhoso. Então você começa a procurar a Deus em todas as coisas, que é o grande ato unificador da vida. E às vezes é uma coisa muito simples. Opa, isso é sobrenatural de tão belo. Existe uma história que ocorreu com um empresário aqui em Brasília, que para mim ele ter me contado isso foi um grande presente, uma grande dádiva, que me tornou uma imagem que eu uso muitas vezes para levantar da cama. Ele estava estressado, porque era época de Natal, as suas empresas todas produzindo a pleno vapor, e ele ali preocupado com prazos, com tudo mais. Ele parou num sinaleiro, numa grande avenida de Brasília, e veio um menino, um pedinte, uma criança, dos seus 9 anos, 10 no máximo, descalça, com uma caixinha de sapato, pedindo uma contribuição de Natal. E ele, mal-humorado do jeito que ele estava, respondeu: "Eu não tenho nada, menino. Aliás, eu não tenho nem o que comer, estou passando fome." E o menino, dentro daquela caixinha de sapato, havia uma manga que ele tinha pego no chão. Ele arregalou os olhos e disse: "Não, moço, passando fome o senhor não vai ficar. Toma aqui essa manga. Eu também estou passando fome, mas eu ajudo o senhor, Deus me ajuda. É assim que funciona. Passando fome o senhor não vai ficar, que eu não vou deixar. Toma aqui essa manga para o senhor." E ele olhou para os olhos do menino, não era uma ironia, não era uma brincadeira, era uma criança, ele estava sendo plenamente honesto. Ele foi obrigado a pegar essa manga, colocar no seu banco de passageiros, e quando abriu o sinal, ele disse: "Eu avancei um quarteirão e tive que estacionar o carro para chorar." E foi uma dor tão contundente. Aquele menino foi um juiz severo. Vocês sabem que esse cidadão mudou a vida dele. Ele parou de fazer tudo que ele fazia para se dedicar ao ramo de empreendedorismo social. Ele se tornou outra pessoa pela presença desse menino, descalço, sujinho, com uma caixa de sapato, com uma manga dentro. Para mim, isso foi um exemplo tão fantástico, porque de vez em quando eu quero pensar em Deus, eu lembro dessa ocasião. E saí colecionando muitas outras parecidas. Portanto, eu já não tenho problemas para levantar da cama pela manhã. E isso me deu uma experiência maravilhosa de caçadora de Deus. Uma experiência muito bonita. Portanto, um exercício também muito válido, aconselhado por Blavatsky. Aurora e crepúsculo. Vocês vão ver que a consciência nasce no contraste. No contraste entre duas cores, eu percebo ambas. No contraste entre o som e o silêncio, ou entre duas notas musicais, eu percebo ambas. Se tocasse uma única nota musical o tempo todo, eu não a perceberia, não houve o contraste. Se houvesse uma cor no universo, eu não a perceberia, não houve o contraste. No contraste entre a vida e a morte, nós, em geral, percebemos o valor da vida. E assim também é em relação à aurora e crepúsculo, é um contraste entre escuridão e luz. Você percebe que nesse momento a natureza fica meio etérea, parece que você está vivendo um sonho. É o momento de maior realidade, porque o mundo material é realmente um sonho. E esse momento é dotado de uma beleza que é como se fosse o encontro dos dois mundos, luz e sombra. É um dos momentos mais inspiradores que tem. Não é à toa que os índios norte-americanos, eles acordavam mais cedo para assistir a aurora e fazer as suas cerimônias. É um espetáculo imperdível. Você percebe que toda a natureza, os animais todos despertam e ficam loucos, cantando, soltando guinchos. Eu já assisti o amanhecer no meio da Amazônia. É impressionante como a natureza fica eufórica. E o homem está dormindo. De vez em quando assistir uma aurora, um crepúsculo, colocar aquela música que você gosta, fazer uma leitura de uma oração, de um texto inspirador. Olha, isso turbina a sua consciência. Quando você une duas ou três belezas legítimas, uma beleza já te inspira a elevar a consciência. Duas ou três juntas, a nossa consciência não resiste. Você chama a alma à porta e ela atende. Você turbina a sua consciência. É também um exercício muito bom de se fazer de vez em quando. Uma vez ao mês que você faça. Ele é muito marcante, te inspira para um mês inteiro. Encontro de Dhikri e Saber Dharplay. Dhikri é uma tradição da escola Sufi. Eles falavam, o profano não convive no mesmo espaço com o sagrado. Quando, por exemplo, você está com um pensamento negativo, circular, um pensamento de crítica, um pensamento de ódio, se você tem algo, uma imagem, uma ideia, uma palavra que te inspira muito respeito, muita admiração, fique num estado mental de oração perpétua. Digamos que você se inspire demais pela palavra entrega, por exemplo. Para mim é uma palavra muito inspiradora. Eu crio um dhikri, que eu fico como se eu colocasse uma melodia na minha mente, cuja letra é só essa palavra. E ela fica sendo repetida, repetida, repetida. É impossível que, diante de uma palavra que para mim é sagrada, eu pense coisas muito grotescas, porque isso me provoca um estado de pudor, de timidez. Sagrado e o profano não podem compartilhar o mesmo espaço. Portanto, essa palavra expulsa as sombras por onde ela vai passando. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser um verso, pode ser uma imagem. Mas, principalmente naqueles dias mais críticos, ficar em estado de oração mental perpétua. Você está prestando atenção nas coisas, você está pensando em outras coisas. Mas, no fundo, tem esse fundo musical, esse dhikri, que fica repetindo. E por onde essa palavra vai passando, ela sai varrendo as sombras. É impressionante como funciona. E outra coisa é saber dar play. Isso é conhecer basicamente o esquema mental do ser humano. Você às vezes passa num sinaleiro e está tocando uma música super vulgar, você ouve aquilo. Dali a uma hora você vai ver aquela música ainda está tocando na sua mente. Você tem que saber que você pode evocar um fundo musical para sua mente. Você pode se concentrar e dizer: stop, tirei isso. Play, quero ter esse fundo musical. E você percebe que mesmo depois que você não está mais consciente, quando você presta atenção, a música está tocando lá. Eu faço isso e tenho minha caixinha de primeiro socorro. Quando quero me inspirar, o prelúdio do Oratório de Natal de Camille Saint-Saëns. Já ouviram isso? Talvez vocês gostem. Eu quero me inspirar essa música, eu vou lá e dou play nela. Me lembro direitinho de todas as partes. Não preciso nem. Eu já sei, minha mente já decorou. Ela fica tocando aquilo no fundo. Se você não fizer isso, você vai absorver os ruídos das circunstâncias. Ainda que você queira colocar silêncio, dê play no silêncio. Porque senão, no fundo, sem que você perceba, vão ficar os ruídos das circunstâncias. E esse ruído gera um clima. Está tocando a trilha sonora das escolas de samba do desfile do carnaval do Rio de Janeiro no Brasil, com esse fundo sonoro. Dá para você sambar, mas não dá para você se inspirar para pensar na coisa mais nobre da sua vida. Esse fundo não evoca determinadas formas de consciência. Portanto, não é favorável para determinados momentos do dia. Você tem que saber dar stop, dar play nesse fundo musical da sua mente, para que não fique aí os ruídos que você absorveu inconscientemente. Porque você cria um cenário para esse fundo, agora o ideal é isso. E tem certos fundos musicais ideais para cada coisa que vocês não fazem ideia. Eu gosto de escrever poesia. Eu tenho sempre a sensação que cada poesia minha saiu de dentro de uma melodia. Ela estava embutida ali. O que eu fiz foi só puxar à tona. Foi dessa melodia que saiu o meu poema. E assim também um estado de consciência, uma decisão importante, saem, às vezes, de dentro de belas melodias. Estão guardadas lá dentro, num determinado patamar de beleza. Que mais? Pensamento nobre e comprometedor 3 vezes ao dia, também é interessante. Tem um propósito, por exemplo, ser justa e fraterna, de vez em quando lembrar, não posso deixar de procurar oportunidade de ser justa e fraterna. Isso ou outra coisa qualquer, devo ser mais fraterna, devo me preocupar em aprender alguma coisa no dia de hoje, um aprendizado por dia. Você repete um pacto consigo mesmo, você se compromete, se responsabiliza. É impressionante como isso canaliza energia. Nós não sabemos hoje o valor dos compromissos. Quando você se compromete com algo, afloram os teus poderes latentes e vêm te ajudar a cumprir com aquele compromisso. É o príncipe que se compromete em salvar a princesa que está presa numa torre, com uma bruxa terrível, com um dragão. Ele se compromete com algo nobre, justo e bom. Os poderes latentes dele vão aflorando pelo meio do caminho. É aquele velhinho para quem ele dá água do seu cantil, que lhe informa uma palavra mágica. ou lhe dá um manto de invisibilidade, é aquele pássaro que ele salvou do gavião e que vai lhe ensinar também alguma coisa poderosa. Quando ele chega diante do dragão ou diante da bruxa, está armado até os dentes e pronto para vencer. Sabe por quê? Os poderes latentes do homem afloram naqueles que se comprometem com a vida. Portanto, usar o poder do compromisso. Mas 3 vezes por dia, uma frase curtinha. Eu devo aprender algo no dia de hoje, que me permita ser melhor. Eu devo ser mais fraterna no dia de hoje. Devo estar atento para as oportunidades de ser justo, de colaborar com os outros, de ter um ato de compaixão. Seja lá o que você quiser. Coloque um compromisso, por período, se você quiser, por mês. Repita mentalmente, 3 vezes por dia. Acordei, devo tal coisa. Hora do almoço, antes de comer a primeira garfada, devo tal coisa. Final da tarde, quando se sentir cansado, eu devo tal coisa. Impressionante como você vai canalizar a energia para que essa coisa seja feita. É algo muito simples, é uma repetição mental. Muito simples. Todos os conselhos que estou dando são muito simples. E se você somar todos, não dá um trabalho de 10 minutos. E nós jogamos fora muito mais do que 10 minutos num dia. Aprender a gostar e rejeitar. Platão chamava que isso era formação de caráter. Caráter é pegar as inclinações do homem de gostar e de rejeitar para gostar daquilo que é humano e rejeitar aquilo que é brutal, bestial, agressivo. Perceba quando você gosta de coisas nocivas. Ah, eu gosto de determinado tipo de conversa que é péssimo, baixo minha consciência demais. Qual é o oposto desse tipo de conversa? Uma conversa produtiva. Ao invés de ficar lutando contra o defeito, eu começo a me comprometer com a virtude oposta. Desenvolvo uma ferramenta que depois a virtude cresceu, o defeito ficou pequenininho, ela vence esse defeito. Para ficar só batendo no defeito só faz você lembrar mais dele. Então, aprenda a gostar do oposto àquele defeito. Me treino para isso. Até o paladar da gente. A gente aprende a gostar de comidas quando elas são mais saudáveis, por exemplo. Por que você não pode aprender a gostar de coisas emocionais, de coisas mentais que você percebe que te fazem crescer? Começa a perceber as coisas que são boas, nobres, humanistas e que você rejeita. Começa a ter um trabalho de depurar o gosto. A evolução nada mais é do que a depuração do gosto, dizia mais uma vez Cyrilin. E ele tinha razão. Nós agimos de maneira humana porque devemos e porque gostamos. Fica muito mais fácil crescer assim. Isso é depuração do caráter. Rechaçar formas mentais de inveja, cobiça, preguiça, intriga e coisas desse tipo. Mas rechaçar mesmo. Colocar um alerta dentro de você quando isso pousar na sua mente. Rechaçar imediatamente. Eu tenho um exemplo aí que eu acho ótimo. Pousou uma barata em você. Barata das grandes, cascuda e voadora, que são as piores de todas, pousou na tua pele. Você olha para ela e diz, já, já, eu tiro? Ah, meu caro, ninguém faz isso. Existe até uma palavra para isso, né? Ah, joga ela contra a parede, não é isso? Quando pousar em você inveja, cobiça, preguiça e intriga, é uma barata. Pense, imagine ela na forma de barata. Uma barata com essa palavra escrita em cima. Uma barata que é invejosa, faça uma carinha de barata. Crie uma figura na sua imaginação de uma barata com cara de inveja, seja o que for. Pousou no seu plano mental, é... Ai, joga o mais longe possível. Tá? Não estou aqui querendo defender que se extermine baratas, mas cada coisa no seu lugar, na minha pele, não. Tá certo? Então, imediatamente, uma rejeição cria asco dessas coisas, como você criou da barata. De tal maneira que pousou fora, a reação seja imediata. Isso é algo que você formata na sua imaginação, você cria. É uma ferramenta que te auxilia demais. O que mais? Preocupar-se, já encerrando, né, o nosso tempo já esgotou, em ser digno da condição humana. De vez em quando lembrar disso, a condição humana é um privilégio. A natureza acreditou que eu era capaz disso. Deixa eu honrar a expectativa da natureza, que é a minha mãe, minha grande mãe. Quem de nós não gosta de honrar a expectativa que a nossa mãe, nossa avó tem em nós? De sermos seres humanos melhores, honrados, dignos, homens de bem, não é isso? Que os nossos antepassados esperavam de nós. A gente gosta de honrar, de chegar para eles e dizer, olha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eu sou um homem de bem. Faça isso com a grande mãe também, a natureza, que confiou que você era capaz de ser humano, te deu esse privilégio. Procure se colocar diante dela, na sua imaginação, Ou mesmo concretamente dizer, olha, eu estou honrando a tua expectativa comigo. Eu sou um ser humano, estou deixando um rastro humano pelo mundo. Quem olhar o meu rastro vai dizer, por aqui passou um ser humano. Saiba também se colocar diante dessa mãe, acertar contas com ela, também ajuda demais. Fazer a sua caixinha de primeiro socorro espiritual com a sua verdadeira riqueza, né? Ou seja, aquela música maravilhosa, aquele poema maravilhoso, aquele texto maravilhoso, aquele personagem que me inspira demais, coloque tudo isso nessa caixinha de primeiro socorro e leve sempre com você. Essas são as suas verdadeiras riquezas, essa é a sua verdadeira fortuna. Essa é aquela que nada nem ninguém pode roubar de você, que é realmente sua. Essa caixinha aí com joias e tesouros não é realmente tua. Você vai embora e ela vai ficar aí. As verdadeiras riquezas são essa caixinha de primeiros socorros espirituais, espiritual, que nada nem ninguém pode tirar de você. Bons filmes e livros seguidos de reflexão, isso também é excelente. Não leia simplesmente um livro e acabou, foi embora. A leitura começa na hora que você fecha o livro, quando você começa a refletir sobre ele. Helena Blavatsky fala sobre isso também. Um livro que é realmente inspirador, um livro sagrado, que na verdade não são tantos assim na história da humanidade, uma página deveria gerar pelo menos uma hora de reflexão, porque dá para gerar. Você deveria ter a certeza de poder refletir, porque assim você assimila. O homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Muito daquilo que a gente come, o corpo joga fora. Assim também é na leitura. Assim como o alimento que a gente assimila garante a nossa saúde, na leitura, o quanto a gente assimila dela é que garante a nossa saúde. E é muito bom, por exemplo, você fazer isso com amigos que gostem desse tipo de atividade. Vamos ler juntos, uma página que seja por dia, por um grupo qualquer da internet. Vamos ler e fazer uma reflexão. Cada um diz o que entendeu, cada um diz o que pensou. E nós guardamos aquilo. Fichamos, escrevemos, guardamos aquilo. Fizemos um grupo de leitura que lia uma página. Ah, vai demorar demais. Pô, 300 páginas você lê no ano. Uma página demora muito pouco. 300 páginas você lê no ano. E já é um bom livro, 300 páginas. Você já leu, sei lá, o Corpus Hermeticum? Não? Você não sabe o que você está perdendo, meu caro. Você já leu o Viveka Chudamani, de Shankara Acharya? Você já leu um diálogo platônico, como, por exemplo, a República de Platão? Você já leu A Arte de Viver, de Epíteto? Meu caro, não dá para tombar sem ler essas coisas. São as joias da coroa do imperador. Não dá para tombar sem ler essas coisas. Eu tenho lá no Acrópole Play uma leitura completa, comentada, que eu fiz do Corpus Hermeticum. No YouTube tem o Tao Te Ching. Eu fiz exatamente para compartilhar com as pessoas aqueles livros que eu acho que elas não podem deixar de ler. Tem vários lá no YouTube da Nova Acrópole. Não dá para deixar de ler essas obras, são fundamentais. Que mais? Por último, para fecharmos o nosso bate-papo, eu trago a história de Hanuman, que eu acho belíssima. De todos os livros que eu li na minha vida, e olha que o tempo passa e isso não muda, o livro que mais me impressionou, que mais me marcou, que mais me virou pelo avesso, foi esse épico indiano, o Ramayana. O Ramayana, eu recomendo para aqueles que estão no Ocidente, para todos nós que estamos no Ocidente, a leitura da tradição de William Buck, que ele fez uma tradição muito boa, adaptada ao homem do Ocidente. E tem uma determinada passagem que Rama, que era um avatar de Vishnu, do deus Vishnu, realiza sua obra na Terra, muito ajudado por esse macaco, que era Hanuman, e ele, chega um momento dele voltar para os céus de Vishnu, voltar ao seu mundo celeste. E ele, até a sua vida física tinha sido salva por Hanuman. Hanuman fez muito por ele. Ele chega antes de ir embora, chega para Hanuman e diz: Olha, muito obrigada pelo que você fez por mim. Toma aqui um presente. Dá para ele um bracelete maciço de ouro. E Hanuman, que de vez em quando se comportava como um ser humano maravilhoso, nessa hora ele se comporta bem como um macaco mesmo, né? Quebra o bracelete, olha, cheira, morde, diz. Isso não serve para nada. Isso parece ter valor, Rama, mas não serve para nada. Como assim, Hanuman? Era um bracelete de ouro maciço. Não, mas olha aqui, em lugar nenhum tem escrito o teu nome. Aí havia um general de Rama, que estava ao seu lado, Vibhishana, que disse: Macaco, você é louco. Deveria jogar fora então o teu corpo também. Que não tem lugar nenhum escrito o nome de Rama, por que você não joga fora teu corpo? E aí ele pega com as suas garras e rasga o próprio peito. E você vê dentro dele escrito em cada osso, em cada vértebra, em cada veia, numa letrinha bem feita e bem escrita. Rama, 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 Rama. Isso para mim é o retrato de vida interior. Mais íntimo de, dentro de você. Está gravado aquilo que é sagrado para você. Aquilo que é precioso. Aquilo que demarca a tua identidade. Não há uma vértebra, não há uma veia, não há um único osso que não tem escrito. Rama, Rama, Rama. O Ramanama indiano. Vocês sabem que quando Gandhi, o Mahatma, foi abatido a tiros, antes de morrer, aqueles que estavam ao lado dele, ele pronuncia o Ramanama. Ram, Niram, Niram. Existe uma passagem no Ramayana, ao final do livro, que diz: quando o mundo estiver fechado à tua volta, dizei Rama, o vosso tempo não pode tocar-vos. O nome Rama, o Ramanama, desse livro representa. Você não precisa dizer Rama, não sou praticante de hinduísmo, não sou praticante, na verdade, de religião nenhuma, mas o que ele simboliza, sim, o teu nome interno, a tua verdade mais profunda, o nome do ser divino que habita no centro da tua vaca. E para isso é preciso conhecer esse nome, é preciso familiarizar-se com esse nome, é preciso dedicar um tempo para conviver com ele, para que nos momentos críticos ele venha automaticamente aos teus lábios, diante dos momentos mais difíceis da vida. Lembrem de Hanuman. E é isso que eu deixo, então. Espero que tenha sido um momento construtivo para todos. E muito obrigada pelo convite.
Gratidão, professora, gratidão. É uma felicidade receber assim, todo esse conhecimento, todas essas práticas nesse processo, né, desse contato com o nosso eu interior e que a nossa alma possa se expressar. E é realmente um privilégio poder te escutar. É uma live para a gente escutar várias e várias e várias vezes para sair da teoria e trazer isso para a prática. Agradeço profundamente a sua presença. Vou colocar aqui o vídeo só para mostrar, mamãe, meu irmão, a gente estava assistindo aqui. Estamos
olá.
Aqui.
Um beijo a todos.
Parabéns.
Gratidão.
Obrigada.
Somos uma família, é uma empresa que é familiar, mas é uma felicidade. Gratidão. E terminamos a nossa live de hoje com, assim, só amor e que a nossa alma, de fato, possa se expressar como somos, né? Agradeço a todos a presença.
Muito obrigada, muitas graças e até uma próxima oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho.
Obrigada, gratidão, gente.